בעזרת השם, דף מ"ם ב', את חודש השבועות, עולה פסועה, בנביאים זו נובו דף, שלום עליכם. הסתר מוס דף מ"ם א' עמוד ב', נפנות שמליניה. האו דאמר לחברי, אין קרדור פלו פרו דבדור, האב לישית מאה זוזי דמסיק נבח, מפג יעשי סינטס מועד, אז כבו סמי דבי. אמר לי, לא פרטיך מאה קבי אפצי, דקבי בשיטה שיטה. קומסון מ"ם ב' נסימה. פלו דבדור או קרדור, רק שפגי. Eu te dei 100 volumes de afacim, é um tipo de planta que se usa para curtir couro, e cada volume valia 6 moedas de prata, então eu te dei 100 volumes, cada um 6, então eu te dei 600, já te paguei. Marlelav, barbar, barbo, caime. Falou o credor que não. Cada volume, na hora da entrega, valia 4 moedas de prata, não 6. Você pagou 400 moedas, você me deve ainda 200. A do 3, salado, vai ruim. Barbarba, Avokaim, vieram duas testemunhas e confirmaram que cada volume valia 4 moedas. O devedor deu 100 volumes, deu 400 moedas, deve 200. E o devedor diz que ele se confundiu, ele deu realmente 400 moedas em mercadoria e mais 200 moedas em dinheiro. Ele diz que ele se confundiu. Amarava o Sakafram, falava, esse devedor perdeu a sua credibilidade. O que ele disse antes que ele deu 600 moedas em mercadoria. Ele foi desmentido. Deu só 400 em mercadoria. Depois ele diz que ele se confundiu e deu 200 em dinheiro. Ele não é confiado em dizer isso. Ele perdeu a credibilidade dele. Temos testemunhas que dizem que ele pagou só 400. Ele tem que pagar as outras 200. Amaram Barham, Hamad Kol Milta de Lamele de Inish Lavadate. Pergunta Amaram Barham para Rava, que Rava próprio disse, como a gente viu no churro passado, que o que a pessoa não se sente responsável de se lembrar, ele pode com muita facilidade acabar esquecendo. Então esse devedor não tinha responsabilidade de se lembrar exatamente quanto valia essa mercadoria. O ponto é que ele disse que ele pagou. Ele se confundiu. Ele achou que tinha pago em mercadoria. Na verdade ele pagou, conforme o que ele diz, 400 moedas em mercadoria e 200 em dinheiro. Por que ele perdeu a credibilidade dele? Pode que ele se confundiu de verdade, ele não teve a intenção de roubar. Amalerava que tudo está na mitkar de Hirinj. Falava que não. Comerciantes, por padrão, se lembram bem de quanto varia a mercadoria na hora da entrega. Então, ele entregou 100 volumes, ele sentia a responsabilidade de se lembrar, como qualquer outro comerciante, que a mercadoria valia 400. Ele disse que valia 600 e foi desmentido, perdeu a credibilidade dele. Não é confiável em dizer que ele se confundiu e deu as 200 em dinheiro. Confiamos mais no credor, que merece as 200, ele tem que pagar. Haudamare de Havre, Havre meas luzes de Masiknabach, Verrastara. O credor chegou para o devedor e diz: me pague as 100 moedas que você me deve e aqui está o documento do empréstimo. Amale Piratija, falou o devedor: já te paguei. Amale Ano Citraimino, falou o credor que não. Você me pagou 100 moedas, mas me pagou uma outra dívida. Eram dois empréstimos. Aquela outra dívida já foi paga, agora eu venho te cobrar a segunda dívida, aqui está o documento. Amar Rav Nachman e Trastara, fala Rav Nachman, que o credor não vai receber. Ele vem com um documento que diz que ele merece 100 moedas. Ele próprio confessou que ele recebeu as 100 moedas. Agora ele vem dizer que tinha um outro empréstimo. E o devedor diz que não tinha outro empréstimo, que ele pagou esse empréstimo do documento, o credor não é confiado. Esse documento que ele tem perdeu a sua credibilidade também. Porque o devedor diz que não tinha outro empréstimo, o credor diz que sim. Ele confessa que recebeu as 100 moedas e só tem um documento. Então, você avalia que ele recebeu as 100 moedas para pagar esse documento. Então, ele não vai receber o dinheiro, assim fala Rav Nachman. Rav Papa Marlo e Trastara. Fala Rava que não. O credor pode dizer que ele recebeu dinheiro de um outro empréstimo e ele veio cobrar um segundo empréstimo. Aqui está o documento. Já fala o fato que o credor tem o documento nas mãos dele é indicador que ele merece o dinheiro. Então ele pode dizer que ele recebeu 100 de uma outra dívida e ele merece mais 100. Pergunta o Rav Papa, mais na meal de Amaro de Havre. Pergunta, conforme Rav Papa, que diz que o credor pode cobrar mais 100, qual é a diferença desse caso e o outro caso? Que o credor chegou para o devedor e disse: abre minhas luzes de Masek, na barra da Ashtara, me dá 100 moedas que você me deve, aqui está o documento da dívida. Amalei lav, aturi avtli, ועתית ועתיבת המסחתה, וקבילת זוזי. Falou o devedor para o credor, você me deu 100 moedas, para que eu compre bois, a gente abata os bois e venda no açougue, e divida o lucro. E você próprio recebeu metade do lucro no açougue. Então o que você me cobrar agora? Amarle, não se traindo. Falou o credor, eu recebi metade do lucro dos bois, mas isso é o pagamento de uma outra dívida. Você ainda não me pagou a metade do lucro dos bois para eu recebi minha porção na sociedade. Então o credor quer receber mais dinheiro. Amar ao papo a entrastar, fora ao papo, o credor não tem como receber nada. A pergunta é: qual é a diferença desse caso e o caso de antes? Aparentemente são dois casos idênticos. Num caso, a papa diz que o credor vai receber, no outro diz que não. Qual é a diferença? Uma ratam que vende que amar a turi aftri, o mituri shakal e trastar. Ah, raimur se trainin. Responde amar que sim. Nesse caso dos bois, o credor próprio confessou, concorda que recebeu metade do lucro dos bois no açougue. Então, provavelmente ele recebeu esse dinheiro porque isso era parte dele exata na sociedade. Ele não tem como dizer que esse era o valor de uma outra dívida. Ele recebeu esse dinheiro, metade do lucro dos bois, para pagar outra dívida e o devedor ainda deve a ele metade do lucro dos bois. Ele disse que ele já recebeu metade do lucro dos bois. Provavelmente ele recebeu a parte dele na sociedade. Ele não tem como dizer agora que tinha uma outra dívida e a sociedade dos bois não foi paga ainda. Ele não é confiável. No caso de antes, o credor falar para o devedor: me dá 100 moedas que você me deve, aqui está o documento. O devedor já te paguei. O credor concorda que já pagou uma outra dívida e diz que eram dois empréstimos. Fala, papa, nesse caso não temos nenhum indicador que o credor está mentindo. No caso dos bois, sim. Provavelmente ele recebeu metade do lucro dos bois, porque essa é a porção dele na sociedade, não para pagar um outro empréstimo. Naquele caso, o credor ele é suspeito. Mas nesse caso, não temos nenhum indicador que ele está mentindo. Pode ser que eram dois empréstimos, ele recebeu o pagamento de um e tem um documento para cobrar o outro, por isso fala, papa, ele vai receber. Mas, Ravela, como fica a lei final nesse caso de se trai? Rafapi amar lo itrashtar. Fala, Rafapi, o credor pode receber outra vez o dinheiro se ele diz que já foi pago, mas era um outro empréstimo. Rafsheshet bered ravid amar itrashtar. Fala, Rafsheshet bered ravid, o credor não pode receber mais. Viruket itrashtar. E a lei final, fala Gmará, é que ele não vai receber. Ele confessa que recebeu 100 moedas, então ele não tem como cobrar mais desse devedor. Se ele não tem uma prova que existia um outro empréstimo, que eram duas dívidas, ele não tem como receber mais 100. Explica, isso é só se o devedor tem duas testemunhas que presenciaram o pagamento. Nesse caso, sabemos que o devedor pagou por força das duas testemunhas. Então, ele deu as 100 moedas ao credor. A gente avalia que ele quis pagar a dívida desse documento. O credor tem um documento que ele pode levar no tribunal e forçar o devedor a pagar. Então, quando o devedor pagou na presença de duas testemunhas, se avalia que ele quis pagar essa dívida, que o credor tem o documento. Então, esse documento já foi pago. O credor não tem como falar que o documento não foi pago e o que ele recebeu era para um outro empréstimo. Isso não, se avalia que o devedor quis pagar esse documento, ele não tem a obrigação de pagar mais. Nesse caso, que tem duas testemunhas que presenciaram o pagamento e vem testemunhar no tribunal. Avalpare, bendideiro de dei, migo de achole nema loio dvarim eolam, e achole nema lemem ar citrainim, veque de avim e bedre levam. Porém, se o devedor pagou a sós ao credor, e o credor confessa que recebeu, mas recebeu como pagamento de outro empréstimo, nesse caso o devedor tem que pagar outra vez, porque o credor tem um migo. Ou seja, se ele fosse desonesto, ele tinha o poder de dizer que não recebeu nada. O devedor não tem prova que pagou, não tem duas testemunhas. Então, o credor tem o poder de dizer que não recebeu nada se ele fosse um desonesto. Ele não diz isso. Ele diz que ele recebeu. Mas ele recebeu o pagamento de um empréstimo e tinha um outro empréstimo. Tudo bem. O que o credor fala é confiado. Porque se ele fosse desonesto, ele poderia dizer que não recebeu nada e vir cobrar os dois empréstimos do devedor. Agora que ele diz que ele recebeu um pagamento e veio cobrar o outro, ele é confiado. Já no caso que o devedor tem prova que ele pagou, o credor não tem como dizer que não recebeu nada. Tem duas testemunhas que dizem que sim. Então, se avalia que o devedor quis pagar esse documento, o credor não tem como dizer que ele recebeu o pagamento de outra dívida e esse documento não foi pago. Um devedor queria muito receber um empréstimo. Ele chegou para o credor e disse: me empresta dinheiro e eu vou confiar em você que enquanto você diz que você não foi pago, eu tenho a obrigação de te pagar. O devedor pagou com duas testemunhas. E o credor disse que não recebeu. Como fica ali? Vai honrar Emne. Diz a Bairava, o que o devedor disse? Que confia no credor, enquanto ele diz que não recebeu, ele tem que pagar. Ele diz que não recebeu. Então o devedor tem que pagar. Mas que fala a Fapa, pergunta a Fapa. Fala que não. O que o devedor disse? E confia no credor. Ou seja, se o devedor diz que já pagou, e o credor diz que não recebeu, o devedor tem que pagar. Isso que o devedor quis dizer, fala a Fapa. Mas o devedor nunca disse que o credor vai ser mais confiado do que duas testemunhas. O devedor tem duas testemunhas que presenciaram o pagamento. Então o devedor não tem que pagar. A primeira lei é como era a Fapa. Um outro caso parecido. O devedor fala para o credor na hora do empréstimo: eu vou confiar em você como duas testemunhas. Se você diz que você não recebeu o dinheiro, eu vou te pagar. O devedor pagou na presença de três testemunhas. Fala a Papa, o que o devedor disse? Que o credor é tão confiado como duas testemunhas? Como duas, mas não como três. O devedor tem três testemunhas que ele pagou, então ele não tem que pagar. Mesmo que o credor disse que não recebeu, não vai receber. Amar Ravuna ben Dreveshor, Ravava, falou, sabe o Ravava que não? Emurdam Rabban da Zine Batra Rov de Ota, Remilian Undena, de Kama de Nefiche, Bekit Fei, Avalian Edut, Mea Ketre, Betre Kemea. Fala Ravuna ben Dreveshor para Fapa, quando é que a gente leva em consideração quantas pessoas dizem a mesma coisa? É numa situação que a gente quer avaliar um imóvel, quanto mais pessoas dizem que o valor é tanto, mas a gente tem certeza. Isso é uma coisa. Mas com relação a testemunho, duas testemunhas são tão levadas em conta quanto 100, e 100 quanto duas. Se 100 testemunhas dizem uma coisa, duas dizem outra, existe uma contradição dos dois testemunhos, os dois se cancelam. Então, o devedor disse que confia no credor como duas testemunhas, que se ele diz que não recebeu, o devedor tem que pagar outra vez. Agora, o devedor tem três testemunhas, não faz a mínima diferença. Três testemunhas e duas são equivalentes. Se o credor diz que não recebeu, é como duas testemunhas que dizem que ele não recebeu. Assim o devedor diz que confia no credor. E o devedor tem que pagar. Lishnachre, temos uma outra versão desse diálogo entre a Papa e a Vuna Bezerxu. Haudamar lelechavre, mehemnet li kebeitrei kolima deamat lo parat. O devedor disse ao credor: eu confio em você como duas testemunhas. Se você disse que não recebeu, eu vou ter que te pagar outra vez. O devedor pagou na presença de três. Como a gente viu, a Fava disse que o devedor confiou como duas testemunhas. Mas não confiou no credor como três. Então ele tem três testemunhas que ele pagou, ele não tem que pagar. As três testemunhas predominam sobre o que o credor disse. Mas que falou Ravuna ben Yehoshua, Ravuna ben Yehoshua perguntou: não faz a mínima diferença um testemunho de duas pessoas ou de cem? Então, se o devedor colocou essa confiança sobre o credor como duas, ele disse que não recebeu, e daí que ele tem três testemunhas que ele já pagou, ele tem que pagar. Porém, veiamadre que beitlata veazal pare beapebearba que vandanachiledeot nachiledeot. Fala Ravuna ben Yehoshua num caso um pouco diferente. Se o devedor disse para o credor: eu confio em você como três testemunhas, ele diferenciou entre três e duas, ele sim levou em conta o número. Então, se ele confiou como três e pagou na presença de quatro testemunhas e o credor disse que não recebeu, o devedor não tem que pagar. Ou seja, se o devedor diz: eu confio em você como duas testemunhas, é o número normal de testemunhas, o número padrão. É como você disse: eu confio em você, credor. Se você disse que não recebeu, como se fosse um testemunho que você não recebeu. Um testemunho de duas ou de cem, dá no mesmo. Mas se o devedor foi específico, confia em você como três testemunhas. Ele sem mencionar o número três, ele diferenciou entre três e dois. Então ele foi específico, ele quis dizer: eu confio em você como três, mas não como mais do que três. Ele tem quatro testemunhas que ele pagou, não tem que pagar. Continuamos. אין נשבעים על טענת חלש שוטה וקטן, ואין משבין את הקטן. ואותנו עושים את זה מודלים קצת. Un creditor cobra los deudores 100 reais, por exemplo, o devedor diz que deve só 50, ele tem que pagar os 50 que ele confessou, para se isentar dos outros 50, ele tem que jurar que a dívida é só de 50. Shuvat modele miktzat. Fala Mishnah, se quem cobrou do devedor é um heresh ou teu ou katan, um surdo mudo, ou uma pessoa com retardo mental, ou uma criança, cobraram do devedor 100, o devedor diz que deve 50, ele está isento de jurar. Vamos ver a fonte na Gemara. E se quem é cobrado é uma criança, que confessa parcialmente, não tem que jurar também. Mas então, qual é o motivo dessa lei? Que diferença faz quem é que cobrou? Amar krak yiten ish elreu kesev ukelim lishmor. Ven itinat katan klum. Fala o passu que yiten ish. Um adulto deu algo ao outro. Aí o outro confessou parcialmente, aí ele tem que jurar. Um adulto. Um surdo mudo, uma pessoa com retardo mental, uma criança, não são considerados adultos. Não tem discernimento, não tem percepção adulta. Então, e são excluídos do passo que se eles cobram algo de alguém, alguém confessa parcialmente, ele não tem que jurar. Essa cobrança de um resto delicado que não tem percepção adulta, não tem tanta força para obrigar o outro a jurar. Pode ser que eles estão confusos, pode ser que eles não entenderam bem o que aconteceu. Então, falou, passou? Se eles cobram do devedor confessa parcialmente, não tem que jurar. Avalish bain lekatan ulegdish. Agora, aparentemente, a Mishnah se contradiz. Se uma criança cobra do outro, ele tem que jurar se ele confessa parcialmente. Assim também, sobre o tesouro do Betamigdash. Vamos ver o que significa isso. Vema trecha enish bain altanat kherechu tevekatan. A Mishnah disse antes que se uma criança cobra 100, o devedor confessa que deve 50. Ele não tem que jurar. E agora a Mishnah diz que sim. Amarav beba betanat aviv. Disse Rav que não. São dois casos diferentes. Se a criança diz que emprestou a um devedor 100, e o devedor confessa parcialmente, ele não tem que jurar. Que quem deu algo ao devedor é uma criança. Não é um ish, não é um adulto. O caso da sequência da Mishnah é que o credor faleceu e deixou uma criança como herdeira. Agora a criança vai para o devedor e diz: eu tenho certeza que você devia ao meu pai 100 reais. Por exemplo, meu pai faleceu, então eu herdei a dívida, agora você me deve 100. O credor confessa parcialmente, nesse caso, quem deu ao devedor é um ish, é um adulto, é o pai da criança. Então, nesse caso, a criança vem por força do pai. A criança, como herdeira, entra no lugar do pai e vem cobrar do devedor. Ele confessa parcialmente, ele tem que jurar. Verabeleza ben Yaakov e Detanya. Fala para que a nossa Mishnah vai com Verabeleza ben Yaakov. Como fala a Beth? Verabeleza ben Yaakov, Omer. Tem situações que a pessoa não foi cobrada, ele diz algo e se obriga a jurar. Que isso qual é o caso? Amalo manele avicha be'adi ve'achal tifpras harezi nishba ve'zem nishba atanat atzmo. Fala de Yaakov, o caso é que o devedor chega para o herdeiro e diz: eu peguei emprestado 100 do seu pai, mas já paguei 50, eu te devo agora 50. Nesse caso, ele tem que jurar sobre os outros 50. Assim fala a Benjamin Yaakov. E o herdeiro do credor pode ser também uma criança. Um devedor chega para a criança e diz: olha, seu pai faleceu, eu devia a ele 100, mas já paguei a ele 50, agora eu te devo só 50. Fala a Benjamin Yaakov. O devedor tem que jurar que realmente ele só deve 50. Fala para o Hamim que não. Esse devedor fez um favor a essa criança, ou a esse herdeiro. Pode ser que ele não ia ser cobrado. Ele vem dizer que deve 50, ele é confiado. Ele poderia ter ficado quieto. Pode ser que essa criança nem sabe que ele devia ao pai dele. Ele pode ser que nem sabe, talvez a dívida já foi paga, ou ele nem sabia da existência dessa dívida. Agora vem o devedor confessar que deve 50, ele é confiado. Ele não tem obrigação de jurar sobre nada. Pergunta uma Verebreza Binakov, Leitle Mishiva Vedá Patur. Verebreza Binakov não sustenta isso. Esse devedor fez um favor a essa criança, como se devolver algo perdido a ele. Podia ter ficado quieto, ou podia, mesmo que ele fosse cobrado, podia dizer que já pagou, se ele fosse um desonesto. Então, ele vem dizer que ele pagou metade ou parte, ele é confiado, por que ele tem que jurar? Temos um indicador que ele é honesto, ele está falando a verdade. Amarav Beshetá Lukatan. Explicarav, o caso é que uma criança cobrou dele, ou seja, numa situação que ele vem dizer ao herdeiro, eu devia ao seu pai 100, já paguei 50, agora eu te devo 50. Na verdade, Yaakov concorda com o Hamim, ele fez um favor, ele podia ter, se ele fosse desonesto, ele teria o poder de dizer que essa dívida nunca existiu. Ele vem dizer que deve parte, ele vem por vontade própria dizer isso, não foi cobrado, ele é confiável, ele não tem que jurar. O caso de Rabbeinu Ben Yaakov, que diz que ele tem que jurar, é que teve uma cobrança. Uma criança cobrou dele 100, ele diz que deve parte, ele tem que jurar. Como assim? Quem cobrou dele foi uma criança? A Mishnah disse que não se jura se uma criança cobrou do sujeito, ele jurou, ele confessou parcialmente. Deve ser que o que Rav disse é que um herdeiro do credor veio cobrar do devedor. E não se trata de uma criança, pode ser de uma criança ou de um adulto, é um herdeiro. Rav apelidou o herdeiro de um katan, como se fosse uma criança. Porque normalmente um herdeiro de um credor sabe tanto dos negócios do pai quanto uma criança. Ele não sabe tanto, mesmo que ele é adulto, muitas vezes o pai não conta para o filho o que ele tem. Então, Rav deve ser que disse que um herdeiro, grande, adulto ou criança, vieram cobrar do devedor 100, e o devedor confessou que deve 50, tem que jurar. Isso falou Rabbi Ezer ben Yaakov. Pergunta, Yahri Tanat Atzmo, Tanat Achirim. Rabbi Ezer me disse que a pessoa tem que jurar numa certa situação que não foi cobrado, que ele foi cobrado, o herdeiro cobrou dele. Tanat Achirim, Yodat Atzmo, deve ser que Rav diz, o que a Braita diz conforme Rav, é que a pessoa foi cobrada, mas ele tem que jurar pelo que ele disse. Ele diz que deve partir e tem que jurar. Pergunta Gamara, viramos a página. Kuru Nami Tanat Achirim, Yodat Atzmo, Nino. Parece que Rabbi Ezer ben Yaakov veio dizer, tem um caso específico que essa é a lei. Qualquer caso de modelo Mikzat clássico é que a pessoa é cobrada de tanto e confessa parcialmente. Então o que Rabbi Ezer veio dizer, enfatizar que esse é um caso específico. Não é um caso específico, foi cobrado e confessou que deve parte. Volta a Gemara atrás, ela beterá caminho, que deve ser que o debate de Rabbi Ezer ben Yaakov e Hachamim é outro, depende do conceito de Rabba. Que o quê? Uma questão fundamental do nosso assunto de modelo Mikzat. O credor cobra do devedor 100, ele diz que deve 50, ele tem que jurar. Pergunta lá por que ele tem que jurar. Se ele dissesse que não devia nada, ou já pagou tudo, vemos que pela Torá ele não tem que jurar. E agora ele vem dizendo que deve parte, por que ele tem que jurar? Se ele fosse um desonesto, ele teria o poder de dizer que não deve nada. Agora ele vem dizer que deve parte, é um indicador que ele está falando a verdade, que não é um desonesto. Então por que ele tem que jurar? Ele deveria ser confiado. Spikaraba, Hazaká, Enadamei, Spanab, Efnei, Bal, Rovô. Fala mesmo que não. A gente não diz que se ele fosse desonesto, ele teria o poder de dizer que não deve nada. Porque temos uma Hazaká, temos um indicador que essa não é a realidade. Normalmente, mesmo um desonesto não é tão cara de pau de falar que não deve nada ao credor. O credor fez um favor de emprestar. Mesmo um desonesto não é tão cara de pau. Então, não temos esse argumento. Ele podia dizer que não deve nada e não disse. Ele não podia dizer que não deve nada. Uma pessoa, mesmo desonesto, não é capaz de ser tão cara de pau, tão sem vergonha, de falar para o credor, não te devo nada. Mesmo que o credor fez um favor de emprestar. Então, quando ele diz que deve parte, não é indicador que ele está falando a verdade. Pode ser que ele está mentindo. E ele não quis dizer que deve menos do que isso, porque ele não é capaz de ser tão cara de pau. Então, suspeitamos sim dele, que ele deve 100, e diz que deve só 50. Por exemplo. Vai ver que o Lebai de Lichfere. É do Lokaf, Mishum, Denomeis, Panab, Lifebal, Chovon. Pode ser que ele quis dizer que não deve nada, mas ele não foi capaz. O Bekula Bai de Lodele. Mas de Lodele, está muito de Kamishtamit, menino. Agora ela passa para uma outra questão. Se a gente suspeita que ele deve 100 e quer pagar só 50, é um ladrão. Se ele é um ladrão, por que não suspeitamos que ele vai jurar em falso também? Obrigamos ele a jurar que ele deve só 50. Se ele é capaz de pagar só 50, mesmo que ele deve 100, por que não dizer que ele é capaz de jurar em falso que deve só 50, na verdade ele deve 100? Qual é o valor do juramento dele se ele é suspeito? Faraba, não suspeitamos que ele não quer pagar toda a dívida. Suspeitamos que ele diz que deve só parte, porque é isso que ele tem agora. Ele não tem mais do que ele confessou, tem 50, ele diz que deve 50, vai pagar os 50. para ganhar tempo, esta muda de camistamit mene, sabara de árvore Jesus e paranane. Mirachman amar, a meshvoa ela vê, que é redelot de lebicule. Então, o que a gente suspeita não é que ele é um ladrão, e sim que ele não tem o dinheiro para pagar tudo, e diz que vai pagar só, e deve só 50, por isso que ele tem agora, para ganhar tempo, para conseguir os outros 50 e depois pagar. Vem a Torá e diz que o valor da dívida tem que ser esclarecido no tribunal. Ele não tem como dizer que deve só 50, se na verdade deve 100, por isso ele tem que jurar. Talvez ele está falando a verdade, talvez ele realmente só deve 50. E isso tem que ser esclarecido no tribunal com o juramento. Esse é um mecanismo por trás da lei de modelo mixado. Então, a Mara disse que o debate da Beleza Benyakov e Hachamim da Braita gira em torno desse conceito. Ou seja, da Beleza Benyakov Savar, Loshna Bov e Loshna Bebno e no Meis, Irkachlam e Shevabedal. Fala de Benyakov o seguinte: não faz diferença quem foi cobrado o devedor, se foi o credor ou o credor faleceu e o herdeiro dele veio cobrar. A lei é a mesma. O devedor, o confessor, parcialmente tem que jurar. Ele não tem, não vamos dizer que ele poderia ter sido desonesto e dizer que ele não deve nada, porque normalmente a pessoa não é tão cara de pau, não é capaz de dizer que não deve nada nem para o credor, que fez o favor de emprestar, nem o herdeiro do credor, que é o seguidor, a extensão do credor. Então fala Vesvinyakov, como fala a nossa Mishnah, que se o herdeiro do credor veio cobrar do devedor, mesmo que seja uma criança que veio cobrar, e o devedor confessou parcialmente, e tem que jurar sobre o resto. Assim fala Bezinakov. Rabanan sabe befanavo denomeis, abefnei benomeis, medomeis, mexavedam. Chaim discute com a Bezinakov. Diz o seguinte: o devedor não é tão cara de pau de falar para o credor próprio que fez o favor de emprestar, não te devo nada. Isso não. Mas para o herdeiro do credor, sim. Não foi o herdeiro do credor que emprestou. Então vamos dizer que se esse devedor fosse desonesto, teria dito que não deve nada para o herdeiro do credor. Ele seria capaz. Ele não falou isso, ele falou que deve parte. Mexeu a vedar. É como se devolver algo perdido a esse herdeiro. Ele é confiado. Não tem que jurar sobre o resto. Você aprende o Hakamim. E a nossa Mishnah vai com o Rebbe Benyakov, que diz que se o herdeiro vem cobrado do devedor, ele confessa parcialmente, ele também tem que jurar. Pergunta. Mi matit mukmat la ki Rebbe Benyakov. Como você pode dizer que a Mishnah vai com o Rebbe Benyakov? Hakta nereisha. Manel le aba beatra, enecha beadiela chamishim dinar patur. Deixa eu mexer o edão. Fala a Mishnah. Vem o herdeiro do credor cobrar do devedor. O devedor confessa parcialmente. Não tem que jurar. Não como o Rebbe Benyakov. Deu uma contradição. Aham de lamar barili, aham de amar barili. Responde a Agmará. Que são dois casos diferentes. O caso que a gente acabou de mencionar, que o devedor não tem que jurar, é quando o herdeiro do credor veio e falou: olha, eu acho que você devia para o meu pai dinheiro. É verdade ou não? Talvez você devia. Foi de forma duvidosa. Nesse caso, também, a Beleza Benyakov concorda que se esse devedor fosse desonesto, ele seria capaz de dizer sim, que não deve nada. Porque não tem como ser desmentido por esse herdeiro que nem sabe se esse empréstimo existiu ou não. Então, nesse caso, se o devedor diz que deve parte, ele é confiado, é um indicador que está falando a verdade e não tem que jurar sobre o resto. A sequência da Mishnah é um caso que o herdeiro diz que sabe que esse devedor devia ao pai. E nessa situação, a mesma coisa sustenta que o devedor tem que jurar se ele confessa parcialmente. Porque nesse caso, para a mesma coisa, o devedor, se fosse desonesto, não seria capaz também de dizer que não deve nada, mesmo para o herdeiro do credor, se ele confessa parcialmente, não é um indicador que ele está falando a verdade, pode ser que ele não foi capaz de dizer que ele deve menos, por isso ele disse que deve isso. Mas não é um sinal que ele está falando a verdade, portanto ele tem que jurar. Continuamos. Shmuel amar le katan li para me nechse katan, le igdesh li para me nechse igdesh. Revisando o que disse Rav. Rav disse que se uma criança herdou do pai a herança e veio cobrar do devedor, o devedor confessa parcialmente, ele tem que jurar. Essa é a opinião de Rav. Shmuel diz que não. Sempre que a criança vem cobrar do devedor, o devedor confessa parcialmente, ele está isento de jurar. Shmuel aprende isso do passuco de antes, que tem ish. Mas se um adulto veio cobrar, não uma criança. O que a Mishnah disse, le katan, ou le igdesh, é li para menichse katan, li para menichse igdesh. Ou seja, um caso diferente. O credor emprestou dinheiro ao devedor e o devedor faleceu. Agora vem o credor cobrar da criança, a herdeira. Fala a Mishnah, para o credor cobrar dessa criança, ele tem que jurar. Ele não pode cobrar sem jurar. Ou se, o caso de Ekdesh, se o credor emprestou dinheiro ao devedor e depois do empréstimo o devedor santificou todo o patrimônio dele para o Betamigdash. Fez Ekdesh. Agora vem o credor cobrar, o devedor não tem como pagar. O credor pode cobrar do Betamigdash, porque o empréstimo aconteceu antes do Ekdesh. Primeiro o empréstimo aconteceu, os imóveis do devedor se compromissaram ao credor, são Meshua Abadim. Então primeiro veio o credor, depois o devedor santificou ao Betamigdash. O credor predomina. Então, se ele vem cobrar do Betamigdash, fala, já ele tem que jurar que ele merece. Pergunta. Lekatan li para mirxei katan tanino. Mirxei tumim loi para la bishvá, tarte la mali. A pergunta é que a Mishnah na frente já diz essa lei. Se o credor vem cobrar dos imóveis da herança e os herdeiros são crianças, o credor tem que jurar para cobrar. Então, por que a Mishnah tem que... A nossa Mishnah tem que falar a mesma coisa? Na verdade, é como a Bai Kshisha disse. Dá-lhe a Bai Kshisha, fala o sábio. Yetumim shamru gdolim, ben zelich lomar ktanim, ben eshva, ben eziborit. Falou a Bai Kshisha na Braita, que não tem nenhuma repetição das Mishnayot. A nossa Mishnah veio dizer que se o devedor falece, deixa herder os crianças que herdaram imóveis, o credor vem cobrar dos imóveis, ele tem que jurar. A Mishnah na frente veio dizer que mesmo se os herdeiros são maiores de idade, ele também tem que jurar. Então, cada Mishnah veio falar uma novidade diferente. E também com a nossa lei de Ziborit. A lei é que se um credor vem cobrar dos imóveis da herança, os herdeiros podem dar para o credor imóveis de má qualidade. Ziborit. Ele tem que se contentar com isso. Não fez diferença se os herdeiros são crianças ou maiores de idade. Lei Ekdesh-lhe para Minirsekdesh Tanina. Pergunta, por que a nossa Mishnah tem que dizer que se o credor vem cobrar do tesouro do Betamigdash, ele tem que jurar? A Mishnah na frente já diz isso. Merechassim Meshua Abadim lo iparu, ela bishvá. Umari Meshua Abadim le idiot, umari Meshua Abadim le gavó. A Mishnah fala lá na frente que se o credor empresta dinheiro ao devedor e o devedor vendeu os imóveis a um comprador, a um lakuach, e depois o credor vem cobrar, o devedor não tem dinheiro para pagar. Agora o credor pode cobrar desse comprador, porque primeiro veio o empréstimo e os imóveis se compromissaram ao credor nesse momento, depois o devedor vendeu. Então primeiro veio o credor. Mas fala a Mishnah, para o credor cobrar do comprador, ele tem que jurar. Que diferença faz se ele vai cobrar de um comprador, que é a novidade da Mishnah na frente, ou do tesouro do Betamigdash? Deveria ser a mesma lei. Então por que a Mishnah tem que dizer que se o devedor santificou os bens dele para o Betamigdash, para o credor cobrar tem que jurar? Por que não? Porque eu poderia pensar que não. Mas que sim é necessário. Itzi, sacaruta chamina. Reidiot hu de Adam osekinun yaledyot, avalekdesh, in Adam osekinun yaledyot. Eu poderia pensar em diferenciar. Se um credor vem cobrar de um comprador do devedor dele, suspeitamos. Talvez ele não merece isso. Veio cobrar mesmo assim, ele tem que jurar. Mas se ele vem cobrar do Betamigdash, o devedor santificou os bens para o Betamigdash, eu poderia pensar errado, que não suspeitamos desse credor, que ele vem cobrar do Betamigdash sem merecer, ele vem roubar do Betamigdash. Eu poderia pensar que não suspeitamos disso. Ele pode cobrar mesmo sem jurar. Fala a nossa Mishnah que não. Ele é suspeito. Talvez ele venha roubar sim do Betamigdash. Por isso ele tem que jurar. Então cada Mishnah vai falar uma novidade diferente. Pergunta. Disse Ravuna. Se temos um Shchiv Merah, uma pessoa prestes a falecer. Ele diz que santifica todo o patrimônio dele para o Betamigdash. E depois ele fala que 100 moedas não foram santificadas porque pertencem a fulano. Confiamos nele. Vamos dar 100 moedas a fulano. As moedas não foram santificadas. Confiamos que ele devia esse dinheiro a fulano, ou que é um depósito de fulano. Vamos dar o dinheiro a ele. Não suspeitamos que esse Shchiv Merah santificou tudo para o Betamigdash, inclusive essas 100 moedas. E depois veio tirar as 100 moedas do Betamigdash para favorecer fulano. Não suspeitamos que ele venha roubar do Betamigdash dessa forma. A pergunta é que a gente pensa, falou antes que não. Falou antes diferente. Que se suspeitamos que um credor vem cobrando o Betamigdash, algo que ele não merece, por isso ele tem que jurar. Qual é a diferença? Amri, responderam os sábios, Hanemir Shchiv Merah, De Adam Chote Velolom, Avargai Bari, Badei Hashina. Fala, mas são dois casos diferentes. Temos uma regra, que por padrão, a pessoa não peca para favorecer ao outro. Ele peca para se favorecer. Então, o Shchiv Merah está prestes a falecer. Certificou tudo para o Betamigdash. E diz que 100 moedas são para fulano. confiamos nele. O que vamos suspeitar? Que tudo isso é santificado, inclusive as 100 moedas. Ele vem roubado o Betamidash para dar para fulano. Não suspeitamos disso. O Shemirah não tem nenhum proveito pessoal disso. Fulano teria. Não suspeitamos que ele está falando algo desonesto, roubando do Betamidash para dar para fulano. Já no caso do credor, é óbvio que vamos suspeitar. O credor veio cobrar do devedor que não tem dinheiro para pagar porque santificou tudo para o Betamidash. O credor veio cobrar do Betamidash para ficar com as posses para si, para cobrar imóveis para ficar para si. Pode ser que não merece tudo isso, então ele tem que jurar. Nesse caso, ele seria pecando, talvez, roubando do Betamidash para se autofavorecer. É óbvio que suspeitamos disso, então ele tem que jurar para eliminar suspeitas. Isso que fala que agora paramos aqui por hoje. Não perco a minha, vamos ver duas novas Mishnayot. A primeira Mishnah vai citar de certas cobranças que, mesmo que o cobrado confessa parcialmente, ele não tem que jurar. E uma outra Mishnah, que acontece se um credor empresta dinheiro ao devedor, ele recebe um penhor, um mashkon, e perde o penhor. O que se faz numa situação dessas? Com muito mais. Amém, amém.